Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Art Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro. Publicado originalmente em 1992, Ismael, um romance da condição humana, de Daniel Quinn, é um romance filosófico que combina fábula, diálogo socrático e crítica ecológica. A narrativa acompanha um narrador sem nome que responde a um anúncio em busca de alguém disposto a aprender como salvar o mundo. Seu professor se revela Ismael, um gorila capaz de se comunicar telepaticamente. A premissa em comum permite a Quinn deslocar o ponto de vista humano e examinar ideias normalmente tratadas como evidências do lugar da humanidade na natureza. O sentido do progresso, a origem das crises ambientais e a autoridade das narrativas culturais. Em vez de oferecer um programa técnico para resolver problemas ambientais, o livro investiga as histórias que orientam decisões coletivas. Ismael conduz o aluno a distinguir modos de vida, pressupostos sobre controle da natureza e crenças sobre o destino humano. O resultado é uma obra acessível, provocativa e deliberadamente argumentativa, voltada a leitores interessados em ética ambiental, antropologia cultural e crítica da civilização moderna. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, o gorila como professor e o deslocamento do antropocentrismo. A escolha de um gorila como mestre não funciona apenas como recurso fantástico. Ela altera a distribuição de autoridade no diálogo e obriga o leitor a reconhecer quanto suas certezas dependem de uma perspectiva exclusivamente humana. Ismael não representa simplesmente a natureza falando em termos humanos. Ele ocupa uma posição externa à cultura dominante que o narrador tomou como universal. Por isso, suas perguntas expõem pressupostos que costumam permanecer invisíveis, como a noção de que a humanidade seria a culminação inevitável da evolução ou a proprietária legítima do planeta. Quinn usa a relação entre professor e aluno para inverter uma hierarquia habitual. O humano, acostumado a explicar, classificar e dominar outras espécies, torna-se aprendiz diante de um animal cativo. Essa inversão também dá peso ético ao cenário. A inteligência de Ismael não elimina sua vulnerabilidade como gorila preso, mas torna mais aguda a contradição entre admiração abstrata pelos animais e tratamento concreto dispensado a eles. O elemento telepático serve à fábula, não à ficção científica rigorosa. Sua função é tornar possíveis um debate filosófico direto, sem transformar o enredo em uma explicação sobre linguagem animal. Assim, o romance utiliza o estranhamento para questionar o antropocentrismo e para sugerir que uma visão menos autocentrada talvez seja necessária para compreender a crise ecológica. Em segundo lugar, a história cultural do mundo como problema central. O argumento central de Ismael é que sociedades não agem apenas em resposta a necessidades materiais ou fatos objetivos. Elas também vivem dentro de histórias culturais, entendidas como narrativas profundas que definem quem somos, qual é nosso papel e o que parece possível ou inevitável. Quinn dirige sua crítica à história moderna segundo a qual o mundo teria sido feito para os seres humanos e o avanço da civilização representaria uma marcha natural de conquista e aperfeiçoamento. Quando esse enredo é aceito como verdade, expansão econômica, crescimento populacional e apropriação de terras podem parecer sinais de êxito, mesmo quando produzem destruição. O diálogo socrático é importante porque Ismael evita substituir uma crença por outra de modo autoritário. Ele pede que o aluno reconheça as premissas que já organiza mentalmente e acompanhe suas consequências. O livro também relê motivos bíblicos, especialmente elementos do Gênesis. Não como investigação teológica convencional, mas como análise de disputas entre formas de vida e visões de mundo. Essa releitura é uma das passagens mais controversas da obra, pois simplifica tradições históricas complexas para servir à sua tese. Ainda assim, sua força está em mostrar que mitos sociais não são meras fantasias antigas, eles estruturam instituições, prioridades e justificativas morais no presente. Em terceiro lugar, largadores e tomadores como modelos de organização social, Quinn organiza grande parte de sua análise por meio da distinção entre largadores e tomadores. Os tomadores correspondem, em linhas gerais, às sociedades agrícolas e civilizacionais expansionistas que procuram controlar a produção de alimentos, concentrar poder e tratar seu modo de vida como destino geral da humanidade. Os largadores designam povos que vivem fora dessa lógica dominante, frequentemente associados no livro a comunidades tribais. A oposição tem finalidade didática tornar visível que a civilização industrial não é a única forma humana possível. Para Quinn, a sobrevivência de povos não assimilados importa porque eles preservam evidências vivas de alternativas culturais. E não porque seriam seres humanos mais puros ou incapazes de mudança. Essa ressalva é essencial para uma leitura crítica. As categorias são amplas, e a representação de sociedades indígenas e tribais pode reduzir diferenças históricas, políticas e econômicas muito reais. O livro não deve ser lido como antropologia descritiva precisa de todos os povos humanos. Seu ganho está em desafiar a ideia de que agricultura intensiva, centralização e crescimento contínuo são sinônimos necessários de civilização. Ao contrastar os dois modelos, Quinn questiona uma narrativa de superioridade cultural que frequentemente transforma comunidades tradicionais em obstáculos ao desenvolvimento. A análise convida o leitor a considerar diversidade social, autonomia local e limites ecológicos como questões conectadas. Em quarto lugar, a crítica ao controle total da produção de alimentos. Um dos mecanismos mais importantes apresentados no romance é a relação entre produção de alimentos e crescimento populacional. Ismael argumenta que a expansão constante da produção não elimina automaticamente a fome, pois também pode permitir e estimular o crescimento do número de pessoas dependentes desse sistema. A ideia não equivale a uma explicação única para a fome, que envolve distribuição desigual, pobreza, conflitos, desperdício, políticas públicas e acesso à terra. No entanto, Quinn usa essa relação para confrontar a crença de que produzir sempre mais é, por si só, uma solução suficiente. O alvo não é a alimentação ou o cultivo em qualquer escala, mas o ideal de domínio ilimitado ampliar a oferta, ocupar novos espaços e corrigir depois as consequências sociais e ambientais. O romance vincula esse padrão a uma cultura que acredita possuir o conhecimento para decidir quais espécies, territórios e modos de vida devem persistir. Esta pretensão é comparada à apropriação de um conhecimento proibido, metáfora que reforça a crítica à autoridade humana sobre a comunidade da vida. Em termos práticos, o livro leva a perguntas difíceis sobre planejamento, sistemas alimentares, concentração fundiária e capacidade ecológica. Sua formulação é mais filosófica do que técnica, mas continua relevante por deslocar o debate de respostas imediatas para os pressupostos que tornam o crescimento ilimitado aparentemente desejável. Por último, Forma Socrática, Impacto Emocional e Limites do Argumento, Ismael se distingue por apresentar uma tese ampla em forma de conversa. O narrador começa com dúvidas semelhantes às de um leitor cético, enquanto Ismael conduz o raciocínio por perguntas, exemplos e reconstruções de premissas. Essa estrutura dá clareza ao livro Conceitos Abstratos sobre Cultura, Ecologia e Civilização surgem como problemas progressivamente examinados, e não como um tratado acadêmico. A fluidez, porém, tem um custo. Como o professor domina o percurso argumentativo e o aluno frequentemente chega às conclusões esperadas. Objeções complexas recebem menos desenvolvimento do que receberiam em uma obra de filosofia ou ciências sociais. Há também generalizações sobre agricultura, povos tradicionais e história cultural que merecem confronto com estudos históricos e antropológicos mais detalhados. Reconhecer essas limitações não reduz a relevância literária do romance. Pelo contrário, ajuda a situá-lo adequadamente. Quinn não oferece diagnóstico científico exaustivo nem manual de políticas ambientais. Ele constrói uma fábula intelectual destinada a tornar estranhas ideias familiares. O desfecho trágico intensifica essa função, deslocando a responsabilidade do mestre para o aluno e, por extensão, para o leitor. Assim, a obra produz impacto menos pela novidade isolada de cada dado e mais pela forma como conecta crise ambiental, imaginário cultural e responsabilidade coletiva. Em conclusão, Ismael é indicado para jovens e adultos que desejam discutir a crise ambiental além de listas de hábitos individuais ou soluções exclusivamente tecnológicas. Também interessa a leitores de filosofia popular, ética animal, estudos culturais e narrativas que usam a ficção para testar pressupostos morais. Sua principal contribuição intelectual é ensinar uma forma de leitura das ideias dominantes em vez de perguntar apenas como melhorar uma sociedade. Quinn pergunta qual história faz essa sociedade parecer inevitável. Essa mudança de foco pode ampliar debates sobre desenvolvimento, alimentação, conservação e diversidade cultural. O leitor não precisa aceitar integralmente a divisão entre largadores e tomadores, nem as interpretações históricas e religiosas propostas no romance. Para aproveitar seu poder interrogativo. De fato, a leitura mais produtiva combina a abertura às perguntas do livro com atenção crítica às suas simplificações. Entre obras de ficção ambiental, Ismael se destaca por não depender de um futuro distópico, de catástrofes espetaculares ou de uma trama de aventura para criar urgência. Seu conflito decisivo ocorre no plano das narrativas que orientam a vida social. O gorila telepata transforma uma discussão sobre civilização em encontro memorável e acessível, enquanto a forma socrática convida o leitor a participar da investigação. Por isso, permanece uma porta de entrada singular para refletir sobre antropocentrismo, sustentabilidade e os limites da ideia de progresso. Se você quiser apoiar Daniel Quinn, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!